Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, Jabuticaba Sem Caroço no ar. Esse é o podcast que trata dos assuntos do nosso cotidiano aqui na Sputnik Brasil, tudo que é relativo ao Brasil, assuntos nacionais, a gente trata aqui e, claro, sempre com a sua participação. Você nos ouve por meio das plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor e tudo mais, também pelo site da Sputnik Brasil, e compartilha também os nossos conteúdos pelas redes sociais, pelo seu aplicativo favorito de texto, o WhatsApp, o mais popular. Pega o link aqui do nosso programa, compartilhe com seus amigos, com a sua família. Vamos difundir conhecimento, divulgar informação de confiança, informação confiável. Aqui é o Jabuticaba Sem Caroço e aqui você encontra jornalismo profissional, não é mesmo, Tayana de Oliveira?
É isso mesmo, Maurício Bastos. E hoje, como bons jornalistas que somos, adoramos dados, vamos falar sobre a diminuição de policiais militares na ativa no Brasil.
Mais uma Jabuticaba.
Trazendo os dados, né? São dados de uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que mostra que houve queda de 6,8% no número de PMs na ativa entre 2013 e 2023. Segundo o estudo, as dificuldades fiscais dos estados e as características das carreiras contribuem para esse recuo.
Pois é, Tayana, esse índice vai na contramão do crescimento da população, ou seja, enquanto a população cresce, o número de policiais diminui. Entre 2010 e 2022, que foram os anos aí das duas últimas edições do censo do IBGE, a população brasileira cresceu 6,5%. E para analisar esse cenário, a gente conversa agora com o nosso primeiro convidado de hoje.
Só quem vive é quem sabe.
Conosco André Salles dos Santos Cedro, mestre e doutorando em Sociologia pela Universidade Federal de São Carlos, membro do Grupo de Estudos sobre Violência e Administração de Conflitos, GEVAC, da UFSCar, e também do Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, o INEAC, da Universidade Federal Fluminense, a UF. André, muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Seja muito bem-vindo, tudo bem?
Tudo bem, muito obrigado. É um prazer estar com vocês.
André, tem explicação essa redução no número de policiais militares na ativa no Brasil? A gente tem, ao mesmo tempo que essa queda no número de policiais, a gente tem o crescimento do número de pessoas que dependem de segurança, né? A gente tem uma proporção necessária, né? Uma proporção mínima de policiais por habitantes, né? Isso não apenas policiais, né? Mas qualquer servidor público, né? Qualquer serviço público, a gente necessita ter uma proporção tanto quanto razoável, né, de pessoas que estejam à disposição da nossa população. Mas o número de policiais vem caindo enquanto o contingente populacional vem crescendo. Tem alguma explicação para essa redução? A violência é galopante no nosso país, pode ser uma razão para essa apresentação desse número aí que é trazida pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública? Como a gente pode explicar esse dado?
Então, eu diria que não tem uma explicação. Tem várias, né? É um problema complexo, né? Não é tão simples assim. O Fórum fez um belo de um trabalho, né? Um belo de um levantamento e, assim, é uma questão assim com múltiplas casualidades, né? Múltiplos fatores para a gente entender por que há essa redução no número de policiais. Normalmente a gente já tem um efetivo menor do que o efetivo necessário, né? Isso não é para todos os estados, é para alguns, como foi o levantamento do Fórum fez, né? E isso se passa, né, por umas questões, vou dizer assim, pela vitimização da polícia, pela demissão e expulsão de policiais militares, pela exoneração de policiais militares, pela escolha do próprio policial em sair da corporação e também pela não reposição imediata dessas vagas, né? Então, são quatro questões que eu considero como principais para a gente pensar, né, essa redução. Claro que uma delas são mais significantes do que outras, né? A vitimização dos policiais, né, ela tem um fator importante, né, quando a gente vai pensar na redução do número. Ela não é tão significante quanto a questão de exoneração por escolha do policial. Mas vamos pensar assim, em média o Brasil tem 160 policiais mortos. Claro que isso varia de ano para ano. Só que isso vai influenciar na incorporação de novos policiais. Quando a gente pensa na reposição, a gente tem um processo, né, de seleção que passa pelas questões de contratação, de valores que o Estado tem para pagar para esses policiais, se ele tem recursos, né, para custear a contratação de novos policiais. E outro ponto que a gente tem também é o número de suicídio de policiais, que vem aumentando durante os anos, né? Eu acho que no último ano de 2022 foram quase 100 policiais que cometeram suicídio. E isso fala muito sobre a questão da estrutura da polícia, né, militar, dela ser militarizada. A gente tem exonerações. Essa, para mim, talvez seja a parte mais significativa, porque a da redução desses números de policiais efetivos, né? Dentro da polícia militar, né, a gente tem uma estrutura muito rígida, né, muito determinante. Então, a gente tem fatores internos e externos que fazem com que esse policial escolha não permanecer dentro da polícia militar. Mas tem um ponto interessante aqui que a gente tem que considerar, é que isso é mais para uma parte do policiamento do que para o todo. A polícia militar, ela é dividida entre praças, né, que é uma categoria inferior do policiamento, e oficiais, que são a categoria superior da hierarquia, que são os comandantes, são os coronéis, tenentes-coronéis, majores, os praças são os soldados, cabos, sargentos. Quando a gente está pensando nessa redução, entendeu? A gente está pensando nessa parte dos praças, né? Nessa hierarquia inferior. É essa parte, é esses praças que vão trabalhar no policiamento ordinário. Eles que vão estar na rua, né, lidando com as demandas sociais e criminais, né, da sociedade. Então, são esses praças que estão, vamos dizer assim, nesse contato diário com uma diversidade de situações, né, que vão fazer com que ele sofra, entendeu, problemas, né, de saúde mental, psicológicas. Então, tem muito desses praças, desses policiais, que optam por deixar a corporação por conta dessas pressões externas e internas do policiamento. Então, uns dados interessantes, eu não tenho um dado nacional que vai falar de quanto desses policiais optaram por sair, a motivação deles deixarem a polícia militar. Mas, por exemplo, em São Paulo, no ano de 2022, né, a gente teve um aumento de quase de 150% de praças deixando a polícia militar. Diga assim, 80% desses policiais que deixaram a polícia militar eram praças, cabos e soldados. Isso dá um total de 700, 800 policiais por ano, né? Então é um número muito significativo. Eu diria assim, o que está associado por essa escolha, né, de sair da polícia militar? Primeiro, é uma desvalorização econômica, salarial. Claro, isso é muito importante, porque eles recebem uma remuneração que não é compatível com a necessidade deles conseguirem se manter na polícia militar, porque muitos desses policiais, eles são oriundos das periferias, eles são oriundos de comunidades mais vulneráveis, e esse salário, essa remuneração não permite que eles tenham uma ascensão social. Então, eles convivem em sociedades que normalmente eles fazem o policiamento e combatem a criminalidade. A gente fez entrevistas com policiais em nossas pesquisas, né, e deu a entender, né, que não há uma melhora na qualidade substancial de vida para torná-lo eles subirem nessa categoria social econômica. E isso faz com que, assim, eles escolham por outras profissões, porque necessariamente a carreira da polícia militar não é provocação, entendeu? É por uma situação econômica, por uma estabilidade econômica. Então, esses cidadãos prestam concurso para a polícia militar, passam pela escola de soldado, eles têm uma oportunidade de melhora de qualidade de vida, né, por conta da situação que se torna mais estável, e fazem um curso, uma faculdade, fazem uma outra especialização e acabam preferindo sair da polícia militar e exercer uma outra profissão que permite melhor uma ascensão. Mas também dentro do policiamento a gente tem uma questão da hierarquia. Para os praças, né, você consegue, eles são promovidos, né, de soldado para cabo ou por tempo de serviço ou por concurso. Esses concursos às vezes demoram para ocorrer. Então você não tem uma progressão muito acelerada, tem uma progressão lenta, né? E eles podem chegar até um limite, né, nessa hierarquia. Eles não conseguem se tornar oficiais dentro do sistema da Polícia Militar. Eles têm que fazer um concurso fora, né, para se tornar oficiais e para cursar a escola oficial de oficiais. E isso é um problema quando a gente considera que a educação no Brasil, ela é desigual. E as exigências do concurso para oficiais, elas não são pensadas nas questões das desigualdades educacionais brasileiras. Então, a gente tem um corpo totalmente diferente. Quando você pensa em oficiais, a gente tem pessoas de classe média, alta, brancos, que cursaram em escolas privadas e tiveram maiores probabilidades de entrar na carreira de oficiais. Quando a gente vê o corpo de praças, eles são compostos por pessoas de baixa renda, principalmente pretos e pardos, né, e tem uma maior, vamos dizer assim, uma maior quantidade de mulheres, mesmo que essa quantidade seja reduzida. É que quando a gente faz a comparação entre o praças e oficiais, é muito desigual, é muito diferente quando a gente vê a questão racial e a questão de gênero.
Ou seja, uma mulher mais escolarizada, uma mulher com, enfim, com a melhor situação financeira, né, dentro de um quadro social, uma situação mais privilegiada, ela, na escolha entre uma carreira civil e entre uma carreira militar, ela vai optar por uma carreira civil. Por aí?
Sim, eu acredito que sim. E mesmo uma mulher mais escolarizada, se ela vai entrar numa carreira na Polícia Militar, ela vai optar por ser oficial. Não necessariamente ela vai optar para ser uma soldado, uma cabo. Porque a diferença salarial é muito grande. O último cargo dos praças, né, que se não me engano é o sargento de terceira classe, ele recebe menos que o primeiro cargo, né, de oficial, entendeu? Então as disparidades são muito grandes, né? A estrutura da Polícia Militar, ela, essa hierarquia aqui, ela promove uma desigualdade entre as funções muito grandes, né? Só que a gente tem uma maior quantidade de policiais na base, né, que são os praças. São esses policiais que vão fazer o policiamento ostensivo de fato. Os oficiais, eles organizam, eles planejam o policiamento, eles gerenciam o policiamento. Então, essa, para mim, é o ponto mais significativo, assim, né, desse movimento de desigualdade dentro da Polícia Militar. E isso produz uma desvalorização desse, né, servidor público. Faz com que ele opte por outras opções que não necessariamente são a Polícia Militar, mas isso é só uma das questões, né? Porque eu estou falando dessa dificuldade na progressão de carreira, dessa melhor valorização salarial. Só que a gente também tem que pensar, né, nas condições de trabalho desses policiais, desses servidores públicos. E aí a gente tem uma questão que eu disse anteriormente, que é essa sobrecarga psicológica, que ela é tanto interna quanto externa. Ela corre tanto dentro do sistema da Polícia Militar quanto fora. Eu diria que a profissão de policial militar é uma das mais difíceis, mais problemáticas, assim, no sentido de coações, né, de coerções, né, do que qualquer outra profissão que a gente imagina, né? Porque o policial militar, ele está sujeito a inúmeras adversidades durante o teu patrulhamento. Imagina, ele está atendendo uma questão social, que é uma briga entre vizinhos, e de repente ele tem que estar trocando tiro, né? Então isso tem um grande peso psicológico para ele. E aí tem uma questão que é muito debatida na literatura, que é esse trabalho, né, esse apoio psicológico, né, essa atenção à saúde mental que a corporação oferece para os policiais, né? E ela não é, ela é muito questionada dentro da literatura, né, porque ela deixa os policiais sem atenção. E isso chama atenção no número de suicídios, né, e o número de afastamento de policiais militares das suas ações, por conta, né, de situações que eles encontram no seu dia a dia que mexem com eles e não têm a devida atenção. E, por isso, alguns policiais optam em deixar a Polícia Militar. Essa é uma outra motivação que a gente, nas nossas pesquisas, a gente acaba encontrando, né, para que os policiais deixem a corporação. Isso é um fator externo, mas você também tem um fator interno. Esse fator interno são as coerções, são as relações entre hierárquicas internas que fazem com que o policial, ele se desgaste internamente. Então, eles acabam sofrendo punições, algumas dessas punições são injustas, algumas são perseguições dentro da própria corporação. O Henrique Macedo, que me recomendou, a tese dele, ele conta na tese dele uma história muito interessante sobre o próprio pai, que teve um processo muito conturbado, quase veio a cometer homicídio, né, por causa de perseguições e punições internas, né, tentou a todo momento contornar isso por questões jurídicas, com contratação de advogado, lutando internamente, e mesmo assim, né, teve muitas dificuldades, né, para conseguir se manter dentro da Polícia Militar. Então, a gente está falando de uma instituição, né, que ela tem uma forte disciplina interna, que ela é totalmente estruturada dentro de uma lógica militar, né, que cobra dessas pessoas, desses seus funcionários, né, algo muito vinculado às Forças Armadas, de comportamento, de lisura, de tanto dentro quanto dentro das suas funções como fora das suas funções. Então é uma estrutura muito exigente, que por um lado ela exige demais, por outro ela não dá atenção necessária à questão da saúde mental desses seus funcionários.
Então, diante de tudo isso que a gente está conversando aqui, a gente pode dizer que mais desmotiva do que estimula, né, as pessoas a procurarem essa carreira, porque há desvalorização na remuneração, em questão de condições de trabalho também, condições ruins de trabalho, essa questão de progressão,
de carreira,
de promoção na carreira também ocorrendo de forma lenta, então acaba desestimulando mais do que estimulando as pessoas a buscarem, que a gente via muito antigamente, né? Ah, o que você quer ser quando crescer? Ah, meu sonho é ser policial. Hoje a gente já não vê tanto isso, né?
É, eu queria até complementar a pergunta da Tayana, André, em relação ao que atrai as pessoas ainda a seguirem, né? Porque a gente tem essa queda do número de policiais militares na ativa, né? 6,8% entre 2013 e 2023. É uma queda significativa, levando em conta o tamanho do nosso país, o tamanho, né, do efetivo das polícias militares, né? Mas ainda há muitos policiais militares, né? A gente hoje em dia, pelo que você expôs aqui já pra gente, eu imagino que haja ainda muito mais motivos para que os policiais deixem de seguir a carreira, ou que as pessoas que tentavam, gostariam de ser policiais, desistam de alguma forma, né? Há muitos motivos para que muitos permaneçam com esse sonho, com essa vontade de vestir uma farda, de trabalhar com investigação, que estejam aí na linha de frente do combate aí à criminalidade, né? Como você falou, muita gente tem origem humilde, vem de comunidades carentes e vivem num sistema de muita opressão, seja por forças policiais, seja pela criminalidade. Seria uma sensação de uma vontade, né, um sonho de devolver à população um serviço bem prestado, ao contrário do que de experiências anteriores, né? O que motiva ainda essas pessoas ainda a serem policiais?
Eu acredito, assim, não é uma coisa que eu diria que é cientificamente comprovada, né? É mais uma crença do que eu tenho, né? Que esses policiais, né, tem policiais por vocação, realmente tem, que escolhem a carreira, querem estar lá dentro, querem seguir, se manter, crescer lá dentro, mesmo enfrentando todas essas dificuldades. Mas tem uma questão para mim que parece muito mais significativa, que é a estabilidade. Entendeu? Hoje são poucos empregos no Brasil que te permitem uma estabilidade financeira, né? É um concurso público, você é um funcionário público e você se mantém dentro da polícia, você vai ter aquele salário, você vai manter aquelas condições e você vai ter todos aqueles benefícios que a polícia militar te promove. Então eu acredito que há, entendeu, essas duas condições que permitem que eles continuem dentro do policiamento militar. Tem policiais que gostam, que falam, nossa, eu sempre quis ser policial militar, eu gosto da minha função, eu gosto de fazer, né? Tem essa vocação, essa ideia de melhorar a sociedade, essa luta, né? Como a gente tem policiais que optaram por questões, entendeu, financeiras. Então a gente realizou uma pesquisa, né, que a gente entrevistou quase 40 policiais, né, principalmente praças, e eles falavam muito isso pra gente, né? Alguns falavam dessa questão da vocação e outros falavam da questão da manutenção, né, dessa ascensão social que outras profissões não permitem. Isso para praças, sempre lembrando que os praças, né, eles são dessa origem mais humilde, né, e é uma dificuldade muito grande de você se inserir no mercado de trabalho, e principalmente em empregos que são bons. Então ela permite uma ascensão social, ela não permite você mudar a sua classe social, mas permite uma ascensão dentro daquele espaço. Tanto que eu conversei com um policial e falava, nossa, eu estou tentando sair da periferia onde eu moro, só que eu não consigo, meu salário não permite. né? Eu gostaria de viver em outro lugar, porque aqui as minhas condições, as minhas relações, no momento que eu me tornei policial militar, elas mudaram, né? Eu não consigo ter as mesmas interações como eu tinha antes de ser policial. E isso acontece com familiares. Então, a identidade policial, né, ela se torna, ela se concentra nesse funcionário, tanto dentro quanto fora da corporação. Ele nunca consegue deixar totalmente de ser policial militar. E aí as suas relações, toda a sua dinâmica social, ela vive dentro da corporação. Então, as suas amizades, né, as suas relações amorosas, tudo acaba se concentrando, porque a polícia militar é uma entidade fechada, com pouca participação civil. Ela acaba se tornando um núcleo, né, de relações internas. Então, eu acredito que faz com que muitos policiais se mantenham dentro da estrutura são essas garantias, né? Garantias, vamos dizer assim, trabalhistas, né? Garantias econômicas que permitem ele, por exemplo, sustentar a sua família, né? Coisas que talvez o mercado de fora não permita, né? Então, por exemplo, eu tenho um caso de policial que ele entrou na Polícia Militar. Ele fez todo, acho que ele ficou os 8 anos, né? Fez um curso de direito e aí teve uma probabilidade melhor de uma carreira com menos pressões, né? E isso fez ele escolher uma outra carreira, pedir demissão da Polícia Militar e partir para outra carreira.
Tem uma outra dúvida, uma outra questão que me ocorreu a respeito da estrutura policial no Brasil em relação à hierarquia. A gente tem alguns bons anos, há mais de século, né? A estrutura da polícia, desde os tempos de Dom João VI, né? A estrutura militarizada, a polícia que responde a uma hierarquia militar, que tem essa possibilidade, né? Como a gente tem falado desde o começo da ascensão na carreira, né? De a entrada do policial de como praça, apesar de ser uma ascensão difícil, apesar de ser uma mobilidade um tanto quanto lenta, né? Porque precisa de concurso público ou tempo de casa, a gente tem essa possibilidade, embora muito pouco provável. Mas a estrutura de hierarquia, ela significa, não de maneira tão óbvia, a opressão, a hierarquia militar, né? Muita gente, há grupos que se queixam, né, da questão da militarização da polícia, que ela suprime uma série de direitos trabalhistas que, caso a polícia fosse não militar, né, os integrantes da corporação poderiam, por exemplo, ter direito à greve, fazer questionamentos. Enfim, há esse questionamento por parte do corpo da polícia da militarização. É uma questão que é muito polêmica, né? Houve uma época em que se falava muito do fim da polícia militar, e aí havia uma confusão em respeito a que acabar com a polícia, na verdade, o fim da militarização da polícia. Essa questão da militarização, de alguma forma, incomoda alguns setores da corporação ou pessoas que, de alguma forma, sentem essa pressão interna da hierarquia?
Eu não sei se incomoda tanto as pessoas internamente, eu acho que não, mas incomoda mais a sociedade civil do que as próprias pessoas, porque elas tentam preservar a polícia militar, né? Então esse desejo de desmilitarização da polícia, que não é acabar com a polícia, é desmilitarizar, entendeu? Vem nessa intenção de não só melhorar as condições de trabalho, como também, vamos dizer assim, alterar o mandato da polícia. Qual é a função da polícia? A questão da militarização, quando a gente pensa, ela é, vamos dizer assim, é uma das heranças da ditadura militar, que foi consolidada pela Constituição, né, pela nossa Constituição Federal, que não alterou as diretrizes da Polícia Militar. Então, a gente tem um grande problema, que é as estratégias que essa polícia tem. Ela tem uma estratégia militarizada de combate a um inimigo interno, de manter a ordem. Ela é voltada para a ordem do Estado e não para a proteção dos civis, da população. E isso que gera essas rupturas, né, essas questões, né, sobre a necessidade de a gente ter uma polícia militar em uma sociedade democrática. A gente somos um dos poucos países, né, ocidentais que ainda mantivemos esse modelo, né, e que dentro dessa questão da profissionalização do policial gera algumas dúvidas, né? Por que a gente precisa de um policial militar? Por que a gente precisa de um policial que está voltado a um combate, a um inimigo, né? Porque a gente muda a figura do inimigo. Antes, ele eram os opositores do regime militar. Depois, eles passam a ser os sujeitos criminais. Eles passam a ser essas pessoas, né, que são vistas como o mal da sociedade, né, o bandido, o criminoso, né, que eles têm que ser extinguidos. Então você tem uma lógica, né, de guerra, você tem uma lógica voltada para a guerra, onde esses policiais vão estar sempre prontos para o confronto. E isso, claro, que vai gerar pressões, né, não só na questão do profissionalismo, porque a gente se questiona da necessidade, como a gente torna uma polícia mais democrática se ela, ao mesmo tempo, ela está carregando a estrutura de um regime ditatorial. E mais para a questão da hierarquia, né, a gente não tem, né, um sistema que permite que esses policiais se tornem profissionais, né, que vão ascender a carreira a um ponto que eles vão ter uma remuneração melhor. Então você tem um engessamento, né? Esses policiais vão se manter por muito tempo soldados, né? Soldado de primeira classe, segunda classe, terceira classe, quarta classe, para depois se tornarem cabos. Depois de 2 anos, podem se tornar sargento ou por concurso, ou acho que é por 5 anos por tempo, né? Então, você tem uma estrutura que ela não permite uma ascensão social, ao mesmo tempo que ela tem uma estrutura, uma disciplina muito rígida, pautada nesse pensamento militarizado. Né? E a gente questiona, né, algumas funções que parecem não ter sentido, né, de existência na polícia militar. Né? Principalmente como o major, ele não tem uma função específica, ele é uma função para a questão do exército, não para a polícia que tem que ser voltada para uma polícia comunitária, uma polícia preventiva. Então a nossa polícia, ela tem uma característica muito reativa, né, de reagir ao crime, né, ela tem outros modelos que ela tenta implementar como policiamento comunitário, né, como policiamento preventivo, mas claro, isso é diferente em determinadas localidades. Na periferia, ela tende a ser mais reativa do que preventiva, porque ela não consegue ter uma boa relação com aquela população. Diferente dos grandes centros, onde você vê muitos policiais, né, concentrados, caminhando, andando. Então, a estrutura militar, ela não é somente uma questão, assim, estrutural, ela também é uma questão de, vamos dizer assim, de racional. O jeito que eles vão lidar com as demandas, né, do policiamento. Para que esse policiamento é voltado? Ele é voltado para a proteção da sociedade ou ele é voltado para a repressão criminal e defesa do Estado? Então, esse para mim é o maior cenário. A gente fala em desmilitarização pensando, né, em democratizar mais a polícia, né, e não só promover, né, melhores condições de trabalho, né, como também outras práticas não letais, né, de relação, né, com essas questões criminais, uma polícia mais democrática, como também a gente pensa, né, de uma polícia que ela não vá fazer uma transição muito simplificada entre uma polícia democracia para uma polícia autoritária. Tanto que a gente trabalhou muito durante o governo Bolsonaro, né, nesse medo, nessa sensação de que a polícia, ela poderia se tornar um instrumento de uma política autoritária, de voltar às suas raízes ditatoriais.
Perfeito. André Salles dos Santos Cedro, mestre e doutorando em Sociologia pela UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, membro do Grupo de Estudos sobre Violência e Administração de Conflitos, o GEVAC, dentro da Universidade Federal de São Carlos, e também do Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, o INEAC, da UF, a Universidade Federal Fluminense. André, muito obrigado pela sua participação, pelos seus pontos de vista aqui no Jabuticaba Sem Caroço na Sputnik Brasil. Até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço. Estou muito feliz de poder estar participando com vocês e foi um prazer.
Obrigada, André. Até a próxima.
Até.
Esse estudo, Maurício, aponta que atualmente o Brasil tem, em média, 2 PMs para cada 1.000 habitantes. No recorte por estado, Amapá, Roraima e Distrito Federal lideram na quantidade de policiais a cada grupo de 1.000 habitantes. Já Santa Catarina, Paraná, Goiás e Maranhão tem a menor quantidade.
E esse número se evidencia, né, Tayana, quando a gente trata de estados com maior concentração populacional, casos do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, que é um estado de maior área territorial, mas é uma área muito populosa, especialmente a Grande Belo Horizonte, a outras micro-regiões muito populosas também. Esse número de policiais não é suficiente aí nessa média nacional apontada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A gente continua falando sobre o assunto, trazendo mais um especialista, trazendo mais um convidado aqui no Jabuticaba Sem Caroço.
Para onde vamos?
Conosco Michel Missi, sociólogo, fundador do Núcleo de Estudos em Cidadania, Conflito e Violência Urbana da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também professor do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da UFRJ, além de colaborador do Programa de Pós-Graduação em Justiça e Segurança Pública da UF, a Universidade Federal Fluminense. Professor Michel Missi, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Jabuticaba Sem Caroço, aqui na Sputnik Brasil. Seja muito bem-vindo. Como vai? Tudo bem?
Tudo bem. Muito obrigado, Maurício, Tayana. Eu é que agradeço o convite.
Professor, a gente está debatendo, analisando esse levantamento que foi realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, esse levantamento que indica a queda do número de policiais militares na ativa no Brasil. Caiu 6,8% num período de 10 anos, entre 2013 e 2023, justamente num período de crescimento populacional, né? A população brasileira cresceu 6,5% entre 2010 e 2022, os anos aí das duas últimas edições do censo do IBGE. Enquanto a população continua crescendo, o número de policiais na ativa no Brasil caiu 6,8%. Qual a explicação, o que pode ter motivado essa queda, enfim, quais são os cenários que determinaram essa redução nesses últimos 10 anos da quantidade de policiais militares na ativa em todo o Brasil, professor?
Eu não creio que tenha sido uma política intencional de redução de quadros, até porque durante 4 anos nós tivemos um governo extremamente simpático às forças armadas e às forças policiais. Eu acho que isso ocorre por razões mais gerais, na verdade, que afetam todo o quadro do funcionalismo público federal e também os funcionalismos dos estados. A impressão que me dá é que você tem uma situação que não é exclusiva das polícias militares. Ela, na verdade, revela muito mais uma dificuldade dos governos estaduais e também do governo federal de manter a mesma quantidade de funcionários e até de ampliá-los em função das necessidades resultantes do aumento da população. Então, eu acho que nós temos um problema aí que não é exclusivo das forças policiais. De qualquer modo, no caso das forças da Polícia Militar, que é uma polícia ostensiva, trabalha nas ruas, portanto, que em contato direto com o público, é natural que essa queda resulte em problemas graves de prevenção, né, da criminalidade de rua, principalmente.
E, professor, o senhor colocou num contexto, né, que eu confesso que eu também não, até então não tinha esse ponto de vista, né, não tinha, enfim, essa visão a respeito da questão geral do quadro do funcionalismo público, né? A gente vem de um período longo, né, de achatamento salarial, né, de falta de estímulo a concursos públicos, né? As pessoas têm muito desejo de seguir a carreira militar, muita gente nutre esse desejo, né? E parece até paradoxal essa pesquisa, né, indicando essa queda, visto que, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde que é uma cidade em que a presença policial é muito forte, muito ativa, é uma carreira que, apesar dos problemas, né, apesar de toda a dificuldade, apesar de toda a violência que está envolta, né, nessa carreira das forças policiais, ainda seduz muita gente, né, ainda muita gente se encanta por esse tipo de trabalho. E me soa um pouco paradoxal, mas essa questão realmente da paralisia, da falta de perspectiva, né, de um reajuste, de aumento salarial, de atualização de carreira, né, realmente pode afastar esse grande contingente aí da polícia. Então é um quadro muito que vai muito além da questão da violência policial no seu ponto de vista, é por aí?
Eu te confesso que eu vejo muito poucos policiais nas ruas do Rio de Janeiro. Eu não sei, e digo isso também com relação à Guarda Municipal. Na Zona Sul, você pode passar de carro, desfilar pela Copacabana, Botafogo, Flamengo, entendeu? O máximo que você vê é um carro ou outro de polícia militar que esteja estacionado ou que esteja passando. Você não vê, como em outros países, a presença do policial a pé, entendeu? Próximo do cidadão, nas esquinas, entendeu? Próximo à vida cotidiana da urbe. O que você vê são operações policiais envolvendo muitos policiais com táticas militares de ocupação de morros, de favelas. Isso você vê. Vê através dos noticiários, você não vê lá, a não ser a população residente. Isso é você vê também blitz no trânsito, coisa que não existe também com essa frequência em nenhum país do mundo, produzindo engarrafamentos enormes. E isso você vê. Esse tipo de serviço da Polícia Militar é visível. Agora, a polícia nas ruas, inclusive a Guarda Municipal, você não vê. Você vê pouquíssimo. Então, acho que tem, e isso não me parece resultante de uma perda de 6%, entendeu? Do contingente, ou de 10% que seja. Isso me parece muito mais uma concepção de polícia diferente. Uma concepção de polícia como algo que deva ficar dentro de carros, né? Ou, no máximo, em operações policiais muito bem planejadas para proteger esses mesmos policiais de qualquer conflito mais grave, e também viaturas que lembram tanques, né? Viaturas blindadas, que no passado...
Caveirões, né?
Os caveirões, hoje se fala menos neles, né? Mas, enfim, que adentram as favelas como se estivessem invadindo um gueto perigosíssimo. Então, essas são as formas que nós, cidadãos do Rio de Janeiro, eu estou me referindo especificamente ao Rio de Janeiro, há muita diferença entre as polícias militares do Rio, de Minas, de São Paulo, do Paraná, do Pará. Então, não dá para generalizar. O que eu estou falando é do Rio de Janeiro. Então, no Rio de Janeiro, eu não vejo, sinceramente, eu não vejo. Já tentei, inclusive, ver. Fiz o propósito, peguei o carro e fui andando, procurando para ver. E você não acha. Eu levantei para mim mesmo a hipótese de que talvez a polícia do Rio, especificamente do Rio, né, seja uma polícia mais acuada, em função de razões que todos conhecem. É uma polícia que morre muito, que mata muito e morre muito em relação aos padrões internacionais. Mas também é uma polícia que se suicida muito. Também os dados, as taxas de suicídio na polícia militar são mais elevadas que a média da população naquela faixa etária. Então, tudo isso certamente, né, leva à reflexão.
E aqui no Rio de Janeiro, inclusive, professor, existiu um período em que era um projeto, né, de implementar essas companhias integradas de polícia de proximidade, até quando surgiu também a questão do projeto Bairro Presente. Na sua opinião, isso então se perdendo, né?
Na verdade, essa política da polícia presente, né, é uma política privada, não é o Estado financia ou participa do financiamento, mas o principal financiamento é privado, o que é absolutamente, a meu ver, é uma posição equivocada, né? A polícia deve ser inteiramente financiada pelo Estado. Agora, se o Estado não consegue, então é o tal caso. Se ele não consegue, se ele está sempre aquém da capacidade de prover o número de policiais necessários nas ruas, né, então ele vai, faz esses acordos com associações empresariais para financiar essa política, né, da polícia presente, né? E mesmo essa, né, ela é presente sempre em certos locais. Não é uma política tão geral assim. Também, isso também tem que ser levado em conta. Agora, você se referiu a uma experiência que foi, em parte, bem sucedida, em parte, a avaliação é polêmica, mas ela foi, em parte, bem sucedida, que foi a política das unidades de policiamento nos morros, as chamadas UPPs. Agora, tiveram que contratar muita gente, né? Houve um aumento significativo do quadro de policiais militares no Rio através de concursos na época. Isso foi no início, do ano 2000. Então, essa política de unidades de polícia pacificadora era uma polícia de comunidade, uma polícia próxima, né, da população, especialmente da população que habita áreas controladas na época por traficantes, não é isso? Então, eu digo que foi razoavelmente bem sucedida, porque houve uma queda drástica da taxa de homicídios, houve uma queda drástica da taxa de homicídios produzidos em operações policiais, até porque as operações policiais diminuíram sensivelmente, você não precisa fazer operação policial se o policial já está lá, né, na área. Então, a operação policial se torna desnecessária. Então, isso tudo, né, já tem sido avaliado, diferentes trabalhos acadêmicos mostram as virtudes e os vícios e os grandes problemas que acabaram também levando ao fim dessa política.
Agora, só voltando um passo atrás, né, quando o senhor fazia referência a esses programas de policiamento presente, né, que estão em vigor aqui no Rio de Janeiro, particularmente, né, e o senhor mencionou o fato de essa atividade ela não ser financiada pela própria polícia e sim por instituições privadas. Muitos, até a época da implementação, chegaram a fazer associações como se esse programa fosse uma milícia legalizada, né, já que ela seria bancada por instituições, bancada por associações, né, e aí vale também sublinhar, né, que vale sublinhar dois pontos. Esse programa ele circula em áreas basicamente comerciais e turísticas, né, bancadas, né, sustentadas, de certa forma pagas.
Exatamente, áreas de interesse.
Exatamente, dessas associações, né, em função da circulação de pessoas, de turistas, de consumidores, de compradores, né, centro da cidade, áreas comerciais. E outra, né, esses policiais, eles não são efetivo extra, né, eles são efetivos da própria Polícia Militar, de outras instituições de segurança pública do Estado, que trabalham em seus momentos de folga, chamada RAIS, né, que é um regime de pagamento de hora extra.
É, isso quando não são exatamente policiais militares, né, são contratados, são aposentados, enfim, existem várias origens para esses policiais dessa política. Agora é isso, é uma política que atende ao interesse de quem financia, claro. Você bem lembrou essa associação com a questão das milícias. Na verdade, o que ocorreu foi o contrário. As milícias inicialmente surgiram e foram interpretadas por alguns políticos na época, né, e até mesmo por algumas jornalistas e especialistas, como se fosse uma espécie de segurança privada. Foi essa um pouco a concepção que se deu na época, uma concepção naturalmente equivocada, mas que era bem intencionada, vamos dizer assim. O próprio prefeito na época, o César Maia, achou que fosse isso, até que depois ele percebeu que não era nada disso. Quando começou, como se fosse uma iniciativa das associações de moradores para pagar pessoal, para manter a segurança na área e tal, mas depois se verificou que não era nada disso. Na verdade, era o contrário. Grupos armados de extorsão que ofereciam proteção, mas ao mesmo tempo ameaçavam quem não quisesse recebê-la.
Sem dúvida.
Levando em consideração, professor, que essa questão de segurança pública é uma questão sensível em todo o país, esse estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ele mostra que meio que em resposta a essa diminuição de policiais militares na ativa, os municípios têm investido mais em guarda municipal. É uma solução plausível, uma solução que pode trazer algum resultado para a nossa segurança pública?
Isso vai depender, Tayane, porque o guarda municipal, em alguns municípios, são armados, em outros não. Em princípio, a ideia da Guarda Municipal era de uma força complementar, desarmada, para proteger os próprios públicos, praças, prédios públicos, e, ao mesmo tempo, oferecer segurança imediata, assim que um guarda, por exemplo, visse algum evento, alguma coisa acontecendo que fugisse a sua competência, ele acionaria a Polícia Militar. É um sistema que seria complementar. Você teria uma várias polícias complementares. Então, uma guarda municipal desarmada, depois uma polícia militar e civil armada, depois uma polícia federal armada. Bom, e com competência muito mais para assuntos muito mais complexos do que a polícias militares estaduais. O problema todo é que você não tem uma concepção nacional, entendeu, para políticas de segurança. Cada um faz o que quer. Então, você tem uma situação muito diferenciada no país. No Rio de Janeiro se discute ainda hoje se vai armar, se não vai armar a Guarda Municipal. Em outros estados, em outros municípios, ela já é armada e já atua como polícia municipal. Ao mesmo tempo, você não tem critérios que interliguem ou que criem protocolos de responsabilização da atuação desses entes. Então, fica tudo muito no improviso, fica tudo muito na política de curto prazo. Essa é uma das grandes dificuldades da área de segurança pública no Brasil. O Fórum Nacional de Segurança Pública tem insistido com razão, eu fui inclusive um dos fundadores do Fórum, ele tem insistido com razão sobre a necessidade de se estabelecer uma política nacional nessa área. Isso significa algo que já está previsto, inclusive em lei, né, que algo como o SUS você tem na área da saúde. Você na área da saúde tem os entes federais, os entes estaduais e os entes municipais, todos atuando interligadamente e com responsabilidades compartidas. Ora, o que acontece na área de segurança é que isso não se consegue fazer isso. Né? Não se consegue criar o SUSP na prática. Ele está previsto lá e tal, faz-se uma coisa aqui. Você não consegue integrar nem os dados das várias polícias, você não consegue integrar naturalmente. O Fórum é, inclusive, um dos responsáveis pela divulgação de dados que ele próprio saiu atrás para conseguir, né? E foi a partir da iniciativa do Fórum que foi melhorando um pouco a qualidade de dados em vários estados que nem produziam esses dados ou não se preocupavam com a sua qualidade. Se hoje nós temos uma visão relativamente razoável do quadro de ocorrências criminais no Brasil, é graças ao esforço do Fórum de Segurança Pública nessa última década, pelo menos. Né?
Nós estamos conversando aqui no Jabuticaba Sem Caroço, na Sputnik Brasil, com Michel Missi, sociólogo, fundador do Núcleo de Estudos em Cidadania, Conflito e Violência Urbana da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da UFRJ e colaborador do Programa de Pós-Graduação em Justiça e Segurança Pública da UF, a Universidade Federal Fluminense. Professor Michel Missi, retomando a questão aqui da redução do número de policiais militares na ativa do Brasil e policiais das forças de segurança em geral, né? No começo a gente analisava, avaliava, né, a questão que teria motivado essa redução. O senhor mencionou questões administrativas, né, que não tem muita relação com o trabalho direto das polícias, né, a questão do conflito direto, do cotidiano violento que é interligado, né, que é implícito ao exercício do ofício, né? E também falávamos sobre a carreira que é sedutora para muitas pessoas, apesar de toda essa carga violenta, né? Muita gente se seduz pela guerra, pelo fato de manusear uma arma no seu cotidiano. Apesar de toda essa sedução que a carreira proporciona para algumas pessoas, é possível atribuir parte dessa queda à atividade violenta, especialmente nesse momento que a gente vive no Rio de Janeiro, vive há alguns anos, né? Em São Paulo, a gente tem observado a violência envolvendo o conflito armado entre policiais e traficantes crescer cada vez mais. A gente já vê isso há muitos anos nas periferias e essa realidade se transferindo aí para outras regiões, outrora consideradas mais pacatas, áreas turísticas, né? Como o litoral de São Paulo, né? Que é uma região que cresce muito e também se desenvolve de forma um tanto quanto desordenada, com o crescimento de favelas. Em outros estados a realidade também é bem semelhante, cada um com suas particularidades. É possível atribuir parte dessa queda de policiais militares na ativa a essa atividade violenta? As pessoas não estão mais dispostas a conviver com uma situação como essa e o desaparelhamento, a falta de equipamento adequado, a falta de condições de trabalho?
Eu não creio nisso não, Maurício. Eu acho o contrário. Eu acho que, na verdade, o Estado deveria ter uma política de aumento de pessoal, não só de manutenção da taxa atualmente existente, como de aumento, porque a relação policial-população é uma relação negativa, ela deveria ser maior. O problema é, como eu disse, para você ter realmente não é uma polícia militar, para você ter uma polícia, simplesmente uma polícia nas ruas, como em outros países, você tem que ter uma outra concepção de polícia. Não é essa polícia de enfrentamento guerreiro, mas sim uma polícia de atendimento ao cidadão. Então, ela tem que estar próxima do cidadão, nas ruas, nas favelas, nos bairros. E você pode ter, naturalmente, aí sim, você pode ter forças especiais dentro dessa polícia como o BOPE, para operações especiais. Mas você tem que imaginar e tem que pensar que para você ter uma polícia nas ruas, o contingente é relativamente pequeno. Você vai me dizer, bom, mas se você somar tudo, dá muito mais policiais militares no Brasil do que as Forças Armadas. É verdade, as Forças Armadas no Brasil, elas não mantiveram mais aquela política do passado, né, de grande convocação de jovens para o serviço militar, o que fazia o seu contingente aumentar bastante durante, enfim, renovadamente a cada ano. Essa política foi abandonada em função de um preparo mais profissional, né, dos praças. E na Polícia Militar, o que nós assistimos, o contrário, foi um crescimento espantoso. Mas isso se explica. A Polícia Militar não fazia policiamento nas ruas, não fazia policiamento ostensivo antes da ditadura. Isso é muito importante, as pessoas não sabem disso. Elas imaginam que sempre teve Polícia Militar. Não teve. A Polícia Militar existia, mas era uma força aquartelada. Ela ficava nos quartéis, ela era convocada eventualmente para, como força auxiliar, para determinados eventos, como uma final do campeonato de futebol, como um comício do presidente da República, essas coisas. O policial militar não fazia policiamento nas ruas. Quem fazia policiamento nas ruas era a Guarda Civil, era, naquela época, a Rádio Patrulha, era o Cosme e Damião, que ficava circulando pelas ruas, dois policiais. Isso foi sendo substituído gradualmente pela Polícia Militar a partir da decisão da Junta Militar durante a ditadura, em 1970, de colocar a Polícia Militar nas ruas, de transformá-la numa polícia de segurança nas ruas. E ela não tinha nenhuma formação para isso. Ela era uma polícia militar muito mais voltada para a sua tradição militar. Ela era, inclusive, subordinada aos comandos militares. E, aos poucos, ela vai sendo transferida para o comando dos governadores, sem perder a sua capacidade militar. Então, na verdade, nós criamos um sistema extremamente ambíguo. Por um lado, uma polícia militar, né, que não tinha preparo de polícia, que continuava com uma visão de quartel, que continuava com uma visão de operações militares, né? E, de outro lado, uma polícia civil isolada dentro das delegacias, com cartórios dentro das delegacias, produzindo um inquérito policial já juridicamente orientado, que é um absurdo em lugar nenhum do mundo. A polícia tem cartórios dentro dos comissariados e tem escrivães, porque a polícia não tem que necessariamente começar a investigação já de forma juridicamente orientada, isso se dá já na fase posterior. Então, é um sistema todo atravessado e que não passou por nenhuma modernização. A Constituição de 88 não tocou em nada disso. E nós estamos aí. Ó, se você for bem, o delegado de polícia é uma criação de 1870. E as polícias militares não eram polícias. Não tinham formação policial para começar, por exemplo, a investigar. Ela está na rua, é ela que tem que começar tudo. Mas nem isso ela permitem a ela. Então está tudo, sabe, muito atravessado. Todo mundo que estuda essa área no Brasil sabe o quanto é necessário uma reforma profunda, modernizadora da estrutura de segurança pública no Brasil. E o quanto nós estamos bastante atrasados em relação a isso.
Professor Michel Mendes trazendo para a gente um raio-x, uma perspectiva histórica, né, que pelo menos eu não fazia ideia do funcionamento, né, da polícia militar, do regime militar até os dias de hoje, né. Pelo que o professor está trazendo aqui para a gente, a polícia militar, ela não reunia as características que tem hoje, né, de policiamento, de patrulhamento ostensivo. Ela era uma reserva de quartel, né, e atuava como auxiliar das Forças Armadas em caso de necessidade, e essas tarefas desenvolvidas hoje pela Polícia Militar eram desenvolvidas por outros entes, né, que com o passar do tempo foram extintos, né, policiamento Cosme e Damião, que até um tempo atrás tentaram trazer de volta, né, o policiamento a pé nessas regiões centrais, né, que hoje pode até fazer uma comparação, né, algo que é feito pelo programa Segurança Presente, né, na cidade do Rio de Janeiro. A gente está falando de uma realidade especialmente carioca e fluminense, né, as rádio patrulhas, né, às viaturas que circulam, né? Circulava com aquela joaninha que se comunicando via rádio, né? Pelo Confusquinha, pelas ruas da cidade, algo que a gente hoje não vê mais e foi substituído aos poucos pelos batalhões das polícias militares, batalhões regionalizados. E aí, atrelando a essa questão da queda de número de policiais, né? A gente está discutindo aqui carreira, discutindo violência, né? O senhor falou mesmo que era uma questão administrativa, que pode ser uma questão administrativa, a questão da redução do número de policiais militares e policiais em geral na ativa, né? A falta de concurso público, a queda da carreira do servidor público no geral, né? Com a falta de perspectiva de reajuste, de aumento. Policial militar hoje em dia ele não pode, hoje em dia não, ele nunca pôde, né? Assim como os militares em geral, reivindicar, por exemplo, direitos trabalhistas, né? Eles tiveram ao longo da história aceitar o que lhes era oferecido e ponto. Não tem direito de fazer greve, não tem direito reivindicar uma série de outras coisas, né? Que uma carreira civil oferece. Talvez a desmilitarização da polícia militar, né? A desmilitarização da polícia possa ser um passo para essa reforma policial geral a qual o senhor se refere?
Sem dúvida. Nós precisamos ter polícia. Nós não precisamos ter polícia militar. Nós já temos os militares, né? Os militares agora, inclusive, atuam como força auxiliar nas fronteiras, atuam como força auxiliar de logística em certas operações de segurança pública, né? Existe, inclusive, essa possibilidade extrema da GLO, né? Em que eles passam também a atuar como policiais. Agora, para que você precisa ter uma polícia militar no cotidiano de uma cidade? Isso não faz sentido. Você tem que ter polícia, simplesmente. Aí você vai dizer, bom, mas isso é uma questão do nome, é que o nome permaneceu. Não é, você bem lembrou agora, né, que eles, na verdade, continuam ainda vinculados à sua origem militar, continuam vinculados estatutariamente, continuam vinculados pela sua própria formação na academia. Por uma série de fatores, a questão da militarização permanece. Entendeu? Então, se você vê, uma polícia trabalha, opera, fica ligada a prédios, você tem prédios ali dentro, você tem os setores, as chefias e tal. A polícia militar continua em quartéis, quer dizer, é toda uma outra concepção, que não é uma concepção de polícia moderna, entendeu? Inclusive a formação policial, porque ela foi colocada nas ruas durante a ditadura, também tiraram dela a capacidade que é normal em toda a polícia de iniciar o processo de investigação, ou pelo menos, né, de ter parte de responsabilidade nesse processo. A polícia militar não pode iniciar investigação nenhuma. Quem investiga é só a polícia civil. Então você já tem uma separação. Essa separação, nenhuma está subordinada à outra. Não há subordinação possível. Entendeu? Cada uma está no seu canto. E há conflitos, evidentemente, conflitos de competência, né? Há conflitos, como também há conflitos entre a Polícia Civil e o Ministério Público. O que eu estou querendo dizer é que nós temos que repensar o sistema como um todo. Existem vários projetos no Congresso, alguns, inclusive, já foram adiante, como, por exemplo, a criação do SUSP, só que isso não vai à prática. Não vai à prática por diferentes razões, resistências de governadores, resistências de políticos, resistências dentro do próprio Congresso, resistência dentro das corporações policiais militares, resistência dentro das corporações da Polícia Civil, entendeu? Então você tem um negócio complicadíssimo. Como é que você pode reformar, modernizar? É mais ou menos como trocar o pneu de um carro com um carro andando. É um processo muito difícil, muito complicado, de você modernizar uma instituição tão necessária, tão importante quanto são as polícias, e ao mesmo tempo enfrentar os corporativismos, os interesses, a falta de grana também de alguns estados, o desinteresse muito grande do governo federal em mexer nesse abacaxi. Essa que é a verdade. Nós temos que enfrentar a situação tal como ela se apresenta. Não adianta, né, colocarmos panos sobre o problema.
Michel Misse, sociólogo, fundador do Núcleo de Estudos em Cidadania, Conflito e Violência Urbana da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da UFRJ e colaborador do Programa de Pós-Graduação em em Justiça e Segurança Pública da UFF, Universidade Federal Fluminense, aqui conosco no Jabuticaba Sem Caroço, no podcast da Sputnik Brasil. Professor Michel, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado aí pelos seus pontos de vista como especialista no assunto. Foi muito bom te receber aqui na nossa conversa, nesse nosso debate sobre a Polícia Militar, seu papel e sua realidade, os dias de hoje da Polícia Militar. Até uma próxima oportunidade, fica o convite para o senhor, professor. Muito obrigado.
Muito obrigado a vocês pelo convite, pela conversa agradável proporcionada.
Obrigada, professor. Até a próxima.
Até a próxima.
Jabuticaba Sem Caroço de hoje ficando por aqui, Maurício Bastos. Voltamos na quinta-feira, também conhecida como amanhã.
Amanhã tem mais para falar sobre meio ambiente. A nossa pauta amanhã é a invasão de espécies que não são nativas aqui da nossa região, do nosso país, e o Brasil tem sofrido e muito com isso. Você, quando era pequeno, você dava milho para os pombos? Quando você era criancinha, na praça, dava milho para os pombos? Como é que era a sua relação com os pombos, por exemplo?
De sair correndo.
Sair correndo? Você não gostava de pombo?
Não, não gosto até hoje.
Né? Pombo é um bichinho meio nojento, né? São ratos de asas.
Ratos de asas.
É, pois saiba que o pombo não é um animal brasileiro, não é uma ave brasileira. Ela foi trazida de fora. Quem trouxe esse pombo de fora?
Nem me conta quem foi, Maurício.
Pois é, a gente vai falar sobre isso amanhã aqui no Jabuticaba Sem Caroço. Lembrando que não são apenas os pombos. É o exemplo mais popular, mas uma série de outras espécies, incluindo o mosquito Aedes aegypti. Ele não é brasileiro, apesar de muita gente acreditar que ele seja brasileiro, tem se desenvolvido nas regiões de floresta, aqui do hemisfério sul, aqui no Brasil. O Aedes aegypti não é brasileiro. Vamos falar sobre isso e muito mais aqui no Jabuticaba Sem Caroço amanhã.
É válido a gente reforçar aqui para os nossos jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
Nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas. Tá tudo lá na íntegra, então não deixe de acompanhar. Você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá, dá um pulo. E o de amanhã também vai estar na rede social, vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e, claro, no site da Sputnik Brasil.
Ainda encerro com mais uma dica. Para ficar bem informado em todas as editorias, em todos os âmbitos, você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil. E por lá você ouve o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias. Tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas.
E tudo que vai aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada.
Isso, é só acessar sputniknewsbr.com.br. É isso então, Maurício. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.